Você sabe o que diz a Lei Federal de número 11.705/8? Se não sabe, agora vai saber e ficar mais alerta. Você vai conhecer o que envolve esta lei em questão de cidadania participativa.
É a lei que diz que você não pode beber e dirigir.
Não beber enquanto estiver dirigindo.
Tá, eu acredito que seja... É a lei que diz que você não pode...
Lei seca é uma lei que exige que as pessoas não podem ter um certo teor alcoólico no sangue quando estão dirigindo. Eu não sei ao certo quanto que é esse teor, mas eu sei que é bem pequeno, porque parece que se tu comer um bombom de licor, tu já...
Beber e dirigir.
A Lei Federal 11.705/8 é mais conhecida como Lei Seca. É aquela mesmo que diz respeito de não ingerir bebida alcoólica antes de dirigir.
Instituída em 20 de junho de 2008, a Lei Seca recebeu duras críticas por ser uma das mais rígidas da América e da Europa, com limite de 2 decigramas de álcool por litro de sangue, sendo comparável apenas aos regimentos aplicados em alguns países do leste europeu, como Romênia e Hungria, onde o limite é zero.
Apelidada de Lei Seca, proíbe o consumo de qualquer quantidade de bebida alcoólica, ficando o motorista que desrespeitar a lei sujeito a pena de multa e suspensão da licença por 12 meses, resultando pena de detenção.
O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, que tem por finalidade o exercício de planejamento, administração, registro e licenciamento de veículos, habilitação, educação, operação do sistema viário e aplicação de penalidades.
É o Sistema Nacional de Trânsito que estabelece as diretrizes da política nacional visando a segurança, fluidez ao conforto, defesa ambiental e educação para o trânsito, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema.
No Brasil, antes da aplicação da Lei Seca, na cidade de São Paulo, já era realizado o programa ODS, Operação Direção Segura, programa que fiscalizava e orientava os motoristas sobre o perigo de dirigir embriagado.
A Lei Seca, que impõe penalidades aos motoristas que ingerem bebidas alcoólicas antes de dirigir, completou em 20 de junho de 2010, 2 anos, resultando numa leve redução no número de mortes por acidentes de trânsito.
O que não significa que toda a população esteja ciente da necessidade de prevenção sobre as questões que cercam a lei. Segundo dados do Ministério da Saúde, houve uma redução de 6,2% nos 12 meses seguintes à implantação da lei. Nos 12 meses anteriores à entrada em vigor da lei, de julho de 2007 a junho de 2008, o número de mortes chegou a 37.161 no país. Já nos 12 meses seguintes, de julho de 2008 a junho de 2009, o total foi de 34.859. Em todo o país, foram registradas 2.302 mortes, a menos após a implantação da lei.
Por ano, pelo menos 35 mil pessoas morrem em decorrência de acidentes. Só em rodovias federais, essa quantidade se aproxima a 7 mil. A ingestão de álcool aparece entre os 7 vilões das estradas.
O álcool é um forte depressor do sistema nervoso central. Quem bebe tem os reflexos prejudicados. Fica mais corajoso, mas reage de forma lenta e perde a noção de distância. Quando é vítima de desastre de trânsito, resiste menos tempo aos ferimentos, já que as hemorragias quase sempre são fatais.
Lista elaborado pelo ICAP, Centro Internacional para Políticas sobre o Álcool, com sede em Washington, Estados Unidos, posiciona o Brasil entre os 20 países que possuem a legislação mais rígida sobre o tema. Das 82 nações pesquisadas, Noruega, Suécia, Polônia, Estônia e Mongólia têm o mesmo nível de rigor do Brasil. Na América do Sul, a tolerância brasileira só fica atrás da Colômbia, onde o limite é zero.
A Noruega foi o primeiro país a criar leis específicas para misturar álcool e direção. Desde 1936, a legislação de trânsito vem sendo aprimorada e hoje o limite tolerado para motoristas embriagados é igual ao do Brasil.
Em alguns estados norte-americanos, se o condutor recusa o teste do bafômetro, há presunção de embriaguez e apreensão imediata do veículo e da carteira de habilitação. O motorista também é preso em flagrante e tem penas equivalentes a um condutor reprovado pelo teste. O conjunto de medidas fez com que o número de motoristas alcoolizados envolvidos em acidente nos Estados Unidos caísse de 50% nos anos de 1970 para 20% atualmente.
Na França, o motorista que se recusa a soprar o bafômetro fica obrigado a realizar exame de sangue para verificar a quantidade de álcool ingerido. A meta francesa prevê submeter ao bafômetro 1/3 dos motoristas habilitados por ano. No Reino Unido, além do bafômetro, as autoridades podem exigir teste de sangue ou urina dos condutores suspeitos. Se ele não cooperar, é preso por até 6 meses, perde o direito de dirigir por 1 ano e paga multa de 5 mil libras, o que equivale a 16 mil reais.
Quem for flagrado sobre o efeito de álcool é enquadrado no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Comete infração gravíssima, 7 pontos na carteira, com penalidade de multa. Valor de R$ 957,70 e recebe suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O veículo ainda é retido até que apresente outro condutor habilitado e em condições de dirigir.
Aquele condutor que atingir o limite de 0,30 miligramas comete também um crime de trânsito pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê penas de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Os limites foram definidos tendo como base a concentração de álcool no sangue e os efeitos correspondentes a cada aumento de concentração. Levantamento do governo federal aponta que 56% dos brasileiros bebem ao menos uma vez por ano. Entre os adultos, mais de 46% dos homens admitem já ter bebido e dirigido. No Brasil, este hábito começa cedo, por volta dos 14 anos. Entre os adolescentes, 24% assumem consumir álcool uma vez ao mês.
Em função do elevado índice de acidentes de trânsito provocados pelo consumo de álcool, o governo federal passou a tratar o tema como questão de segurança e saúde pública. Primeiro, foi proibida a venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais, medida que começou a retomada das discussões no parlamento e produziu a Lei 11.705. Em função do elevado índice de acidentes de trânsito provocados pelo consumo de álcool, o governo federal passou a tratar o tema como questão de segurança e saúde pública. Primeiro, foi proibida a venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais, medida que apoiou a retomada das discussões no parlamento e produziu a Lei 11.705.
No entendimento dos legisladores, o ato de dirigir é incompatível com o hábito de beber. Estudos científicos comprovam que a ingestão de álcool provoca perda de reflexos, confusão mental e euforia, o que, em conjunto, tais fatores podem levar a um desastre.
E confira no próximo bloco mais informações detalhadas sobre a lei seca. Não saia daí, voltamos logo mais.
Você está acompanhando o programa Tudo Sobre a Lei Seca.
Atualmente, não há limite considerado seguro para dirigir após ingerir bebida alcoólica. A absorção e metabolização do álcool dependem de diversos fatores, como sexo, peso corporal e ingestão de alimentos. Quem consumir o equivalente a uma lata de cerveja ou uma taça de vinho é o bastante para ser multado. Já beber o equivalente a 2 ou 3 doses e dirigir não é apenas infração, é crime de trânsito.
Existem vários métodos de detecção de alcoolemia. O mais popular é o teste do bafômetro, equipamento que identifica a presença e quantidade de álcool no organismo a partir da análise do ar expelido pelos pulmões. Outra forma é a análise de sangue em laboratório.
A verificação de que o condutor se encontra alcoolizado também pode ser feita pelo agente através da observação dos notórios sinais de embriaguez, classificados pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfico e homologados pelo Conselho Nacional de Trânsito. Nestes casos, as avaliações não servem para configurar crime de trânsito. A verificação de que o condutor se encontra alcoolizado também pode ser feita pelo agente através da observação dos notórios sinais de embriaguez, classificados pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego e homologados pelo Conselho Nacional de Trânsito. Nestes casos, as avaliações não servem para configurar crime de trânsito.
Em casos específicos, o agente de fiscalização também poderá encaminhar o motorista suspeito a exames clínicos e de sangue, se houver determinação da autoridade policial.
E depois de beber, Em quanto tempo o condutor pode dirigir?
A metabolização do álcool pelo organismo varia de indivíduo para indivíduo, de forma que não existem parâmetros confiáveis. Também depende do tipo de bebida ingerida. Em geral, as bebidas destiladas, por possuírem maior concentração de álcool, aceleram o processo de embriaguez e dos seus sintomas. O fato é que toda e qualquer quantidade de álcool ingerida será detectada em exame legal. Café forte, apesar de estimulante, não altera o estado de embriaguez. Banho frio provoca a sensação de despertar apenas no instante da ducha. Pessoas embriagadas não devem ingerir remédios estimulantes. É uma mistura perigosa que pode matar. Espere pelo menos 12 horas antes de retornar ao volante.
Existem diversas atitudes e comportamentos que caracterizam um motorista sob efeito de álcool. Inconstância no modo de dirigir, desrespeito às faixas de sinalização no asfalto, dirigir fazendo zigue-zague na pista, acelerando e freando bruscamente, mostrando inseguranças sobre decisões a tomar no trânsito, dirigir com lentidão e parar na pista sem nenhuma razão aparente.
No entanto, existe um protocolo padrão do Conselho Nacional de Trânsito para a identificação dos sinais visíveis do motorista embriagado. A caracterização da embriaguez só se configura com a percepção de alguns itens.
E o público jovem? Como será que se porta em relação à lei seca? Será que a galera sabe tomar cuidado na perigosa relação se beber não dirija?
A pesquisa A Balada, o Carona e a Lei Seca, realizada entre outubro e novembro de 2009 pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, com 868 jovens de 15 a 17 anos, revelou que mesmo conhecendo e concordando com a obrigatoriedade do uso de segurança e com a proibição de conduzir veículos depois de ingerir bebida alcoólica, a maioria age diferente. A pesquisa A Balada, o Carona e a Lei Seca, realizada entre outubro e novembro de 2009 pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, com 868 jovens de 15 a 17 anos, revelou que mesmo conhecendo e concordando com a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e com a proibição de conduzir veículos depois de ingerir bebida alcoólica, a maioria age diferente. Os dados revelam um quadro preocupante. Mesmo que 84,9% dos jovens afirme conhecer a lei seca e 88,5% defendam a proibição de beber antes de dirigir,
entre as meninas, mais da metade, 50,7%, afirmou voltar da balada com um amigo que não bebeu. Entre os meninos, 61,2% deles admitiu ser carona de veículo conduzido por um amigo que bebeu antes de dirigir.
Apenas 2 em cada 10 jovens afirmaram utilizar sempre o cinto de segurança, na condição de passageiros no banco traseiro. Enquanto caronas de amigos, 35% dos jovens afirmou que nunca usa o cinto de segurança no banco traseiro.
A pesquisa também revelou que algumas atitudes estão relacionadas diretamente aos aspectos morais e culturais da sociedade brasileira. Entre os pesquisados, ir para a balada de carona no veículo dos amigos é roteiro para os meninos, 37,5%. No caso das meninas, os pais são os principais condutores.
A pesquisa foi realizada com alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares, durante a realização do ciclo de palestras do projeto Trânsito Consciente do DENATRAN. Participaram alunos de 6 capitais: Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Recife e Porto Alegre.
No entanto, existe um protocolo padrão do Conselho Nacional de Trânsito para a identificação dos sinais visíveis do motorista embriagado.
Aproximadamente 90% do álcool ingerido são absorvidos em uma hora, mas a eliminação demora de 6 a 8 horas.
Se você está bebendo em níveis alcoólatras, 5 doses ou mais praticamente todo dia da semana por um mês, só vai recobrar suas funções cerebrais normais após meses, talvez anos, diz a especialista professora Edith Sullivan, da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, Estados Unidos.
Na Califórnia, ciclistas não podem guiar bicicletas sob efeito de álcool. Na Suíça, se o carona tiver bebido, também pode haver multa.
Nas rodovias federais catarinenses, reduziram os números de acidentes graves e principalmente o número de vítimas fatais. São aproximadamente 400 quilômetros de estradas entre a BR-116, da divisa com o Rio Grande do Sul ao município de Santa Cecília, 282 de Bom Retiro à Vargem e 470 do trevo de acesso Otacílio Costa até Brunópolis.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, de junho de 2006 a junho de 2008, período em que a lei seca foi implantada no estado, ocorreram 333 acidentes graves na região, com 115 mortes.
Em relação aos meses de junho de 2008 a junho de 2010, foram 315 acidentes graves e 78 mortes.
O número de acidentes graves caiu 6% e o de mortes teve uma redução de 33%. Lembrando que esses dados referem-se somente a rodovias federais, sem levar em consideração as estaduais e as municipais.
A polícia procura fazer o seu trabalho no que diz respeito à fiscalização.
O programa Tudo sobre a Lei Seca é uma produção do aluno Daniel Lemes para o trabalho de conclusão de semestre para a disciplina de Rádio Jornalismo 1, com a orientação da professora Valci Zuccolotto.
Apresentação, Daniel Lemes e Ediane Matos. Técnica de Marina Lopes e Roberto Vargas.